CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
De volta aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira. E traz aqui as informações de uma cidade que sempre foi um exemplo, né, do turismo na nossa região. Para quem buscava a cidade aos finais de semana, ia comprar, por exemplo, nesse período agora, ia estar lotada, né? Começando agora é outono, uma temperatura um pouco mais baixa, pessoal buscando aí uma blusa. E esse impacto, né, do isolamento social para o turismo, que preocupa, sim, muito a Prefeitura de Serra Negra.
Apesar de haver pacientes internados com suspeita da doença em Serra Negra, não há casos confirmados da Covid-19 na cidade. No entanto, ela está preparada com 8 leitos para atender exclusivamente pacientes da Covid na Santa Casa, que é subsidiada pela Prefeitura. Além disso, o prefeito de Serra Negra, Sidney Antônio Ferraresso, afirma que não faltam EPIs para as equipes e uma unidade de saúde foi adaptada só para atender casos suspeitos da doença.
Não chega a ser um hospital de campanha, porque é um prédio mesmo, né? Foi adaptado, é um posto de saúde, fisicamente é um prédio de alvenaria, né? Que está, por enquanto, está vazio e a gente espera que continue, né?
Está ocorrendo ainda distribuição de alimentos para pessoas carentes e os impostos foram prorrogados, entre outras medidas compatíveis com a importância da cidade para o setor do turismo brasileiro. Mas o setor hoteleiro e o comércio da cidade não podem funcionar até 22 de abril por causa de um decreto baixado pelo próprio prefeito como medida para combater a pandemia. E a indefinição gerada pelo coronavírus preocupa o prefeito Sidney Antônio Ferraresso.
Principalmente para turista, né? Isso aí, desemprego, né? E agora nós temos um outro decreto aqui dos hotéis que estão fechados, né? Que é a cidade vive de turismo aqui, né? Então é um caos, né? Financeiro, não sei como é que vai ser, econômico. É um aqui, 80% é a economia do município é baseada no turismo.
Né? Serra Negra tem 700 lojas, o que representa um número expressivo para uma cidade com 30 mil habitantes que depende do turismo. O atendimento nos hotéis foi interrompido durante o feriado de Páscoa e o mesmo vai ocorrer no feriado de Tiradentes. De Campinas, Valéria Rain.
E os setores de turismo e hospitalidade já amargam prejuízo, né? A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação estima uma falência aí de 10% dos hotéis, enquanto a Confederação Nacional do Turismo estima que 30% dos restaurantes e similares em toda a rede brasileira não vão suportar a falta de clientes, totalizando aí cerca de 200 mil estabelecimentos fechando as portas. Bom, para falar sobre esse assunto, nós estamos com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo, Wilson Pereira. Muito bom dia, presidente.
Bom dia.
E é uma situação muito preocupante, né, presidente? E o que deve ser feito, o que pode ser feito para tentar minimizar?
Efetivamente, né? É uma situação que preocupa a nós, a todo o Brasil, ao mundo de um modo geral. É, e nós aqui estamos muito preocupados com a questão do desemprego que está assolando o Brasil. Né? Mas nós estamos aí procurando alternativas junto com a classe empresarial, já procuramos, fizemos reivindicações ao governo, algumas das quais foram atendidas, né? E estamos aí negociando com as classes patronais. Mas eu até gostaria de destacar aí, Flávio, a questão do excelente trabalho aí, que eu ouvi agora a notícia do prefeito de Serra Negra, prefeito Sidney, né? Acho que se todos seguirem essa linha, acredito eu que as coisas irão melhorar para o turismo do nosso Brasil.
É preciso todo um esforço, né? Porque o momento pede esse isolamento social, e quando a gente fala de um momento de quarentena, um dos principais pontos, a gente já discutiu essa semana com o Viracopos e como caiu, né, essa movimentação de passageiros no aeroporto, 90% dos voos foram afetados, e Viracopos que vai sobrevivendo nesse período agora com um excelente trabalho de cargas que sempre teve, mas perder 90% dos passageiros é algo assim inimaginável, né, presidente?
É, perfeitamente. E a gente fica preocupado com essa perda e vamos pensar na retomada. Como o momento que vai se retomar todo esse negócio, vamos dizer, do turismo, do desenvolvimento do Brasil, né? Como que vai ser, né? Efetivamente? Nós temos aí muito desemprego, né? Trabalhadores ficando em casa, à distância, com dificuldades. Ter ideia, Flávio, nós temos a Contrato, é uma entidade sindical, uma confederação, né? Nós temos 303 sindicatos filiados e 17 federações, representando mais de 4 milhões de trabalhadores no setor do turismo, né? E estamos estimando aí uma perda de emprego de aproximadamente em torno de 600 mil empregos. Então é muito preocupante. E essa retomada, isso que você está falando a nível do Viracopos, está acontecendo em todo o Brasil, né? Todos os aeroportos de cidades menores já não têm mais voos. A situação realmente é dramática para nós. E principalmente no momento que nós precisamos, né? O Brasil precisa crescer, né? O turismo, Flávio, ele alavanca todo o setor econômico do Brasil, né? Porque o turismo é o seguinte, vamos dizer, turismo de lazer, por exemplo, né? A cidade tem que ser boa, né? Boa principalmente para quem mora na cidade. Porque se ela não é boa para quem mora na cidade, ela não é boa para o turista. Então, os prefeitos normalmente cuidam da cidade, né? Tem toda aquela coisa. E tudo isso gera emprego. Nós temos um emprego de lazer, né? Se me permite, né? Nós temos um emprego de lazer, que é aquele que, por exemplo, eu pego minha família, você pega sua família, vai para o Nordeste, vai para outra cidade, para outro estado e tal, né? Nós temos o turismo de negócio, que o turismo de negócio, ele alavanca muito a economia brasileira, né? E nós temos aí de que o turismo de negócios vai ser o primeiro a ter um fortalecimento, a recuperar um pouco o nosso turismo brasileiro, né? Porque a partir do momento que se libere, né, essa questão de quarentena, que se tenha a possibilidade, né, de abrir os negócios, o turismo de negócio ele vai envolver, porque são as pessoas viajando exatamente para fazer negócios, né? Temos a questão de eventos, turismo de eventos, né, congressos, seminários, né? Temos também o turismo religioso, que é muito fundamental, que está muito difundido no Brasil, que cresceu muito. Vamos analisar, por exemplo, pensar a questão de Aparecida, né? Aparecida hoje está vazia, né? Então, tudo isso aí, Flávio, realmente é dramático para nós, é dramático para o Brasil todo, né? E o turismo, efetivamente, vem sofrendo muito com isso, e o turismo é um dos principais responsáveis pelo crescimento econômico do Brasil.
E se a gente consegue, né, presidente Wilson Pereira, esse setor é um termômetro, né? Porque se ele cresce, a gente consegue imaginar que há um crescimento econômico, as famílias estão, pegando aí o turismo de lazer, como o senhor citou, as famílias estão com esse dinheiro para poder investir para fazer esse lazer, né, presidente? E agora a gente passa por um momento, como o senhor disse, dramático, porque nesse momento, o isolamento fecha tudo, impossibilita ter esse turismo de lazer e o turismo de negócios. Mas lá para frente, numa possível reabertura, a gente vai ter um país enfraquecido economicamente, com as famílias, muitos desempregados e muitos com um poder aquisitivo muito mais baixo, né? E essa retomada vai ter uma dificuldade para ter a demanda, né? Porque hoje a oferta está reprimida, o problema vai ser a demanda lá na frente, né?
Exatamente, vai ser muito lenta a retomada, né? Mesmo porque o Brasil sempre teve dificuldades em sua economia, né? O crescimento é baixo, né? E, consequentemente, retomar tudo isso aí. Você tem ideia, Flávio? Nós tivemos, já temos aqui no Brasil, em torno de 85% de cancelamentos de viagens, né? As empresas, as operadoras de turismo, né? Já demonstraram isso, que 85% das reservas e dos pacotes já foram cancelados. Então veja que realmente vai ser difícil, né? Toda essa retomada, não, realmente não vai ser fácil. Agora nós não podemos se desesperar, sabe? Nós temos que trazer a esperança, trazer a vontade, trazer pensamentos positivos e dizer que nós efetivamente vamos vencer toda essa situação dramática que nós estamos vivendo.
Bom, presidente, até para a gente conversar um pouquinho, o senhor falou de esperança, né? Como que o senhor tem conversado com os seus pares e conversado também com outros setores? perspectiva a médio e longo prazo?
Olha, acho que a recuperação, o que a gente tem avaliado, ela será a longo prazo, né? Nós estamos aí com o desemprego muito grande, os hotéis estão parados, temos hotéis fechando, né? E restaurantes fechados, muitos estabelecimentos fechados, né? Então, a recuperação, ela vai ser lenta. Nós temos discutido a nível de confederações, né, centrais sindicais, né, até a central que nós somos filiados, a nova central sindical dos trabalhadores, né, nós temos que nos unir, sabe, Flávio? Até vai ter que haver uma união muito forte de toda a sociedade, de todo o povo brasileiro, para recuperar tudo isso, né? E, portanto, não vai ser fácil. Ela vai ser lenta, sim. Vai ser lenta. Vamos depender muito do poder executivo, do governo brasileiro, dos governos estaduais e municipais, para que, efetivamente, o Brasil retome o crescimento, né? Retome, no mínimo, no que estava, né? O crescimento não vai ser fácil após toda essa situação, né? E, para isso, Flávio, nós estamos aí, junto com a classe patronal, o nosso sindicato, nossos mais de 300 entidades filiadas à confederação, negociando com as classes patronais, né? O que, que nós estamos negociando? Nós estamos negociando a questão da garantia de emprego durante todo esse período da pandemia e após, lógico, né? Estamos negociando a suspensão.
Há manutenção de empregos neste momento, mesmo com uma redução de jornada, redução de salários, ou até a suspensão de contratos, mas é uma situação, como ele mesmo citou aqui para a gente, uma situação de longo prazo. Uma retomada que o país vai necessitar retomar a sua economia e aí o setor, né, vai conseguir ter essa retomada lá na frente. E é isso que a gente está conversando, né, presidente Wilson? O senhor estava falando exatamente da tentativa dessa manutenção do emprego agora, mesmo que seja com uma suspensão ou com uma diminuição nos salários e jornadas.
Perfeito. Então, nós estamos aí, Flávio, negociando e temos firmado acordos coletivos, convenções coletivas, no sentido de, primeiro, a questão da antecipação de férias. Isso é fundamental, né? Um dos pontos que a gente coloca em primeiro lugar, né? É a antecipação de férias, férias coletivas, né? Negociamos, estamos negociando a redução da jornada, e logicamente que com a redução da jornada, na mesma proporção, a redução salarial. Mas isso tem que ser compreensível, né? A Constituição permite isso a partir do momento que se haja uma negociação coletiva. Primeiro ela proíbe a redução salarial, posteriormente ela autoriza, desde que seja através da negociação coletiva, e aí entram as entidades sindicais. Tem que ser através da entidade sindical essa negociação, caso contrário é nulo. Né? Então tem que valorizar isso aí. Né? A suspensão do contrato, né? A gente está nessa questão, lidando bastante nessa questão. E logicamente, né? Acompanhando todo esse processo, ficar assegurado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, criado aí pela medida provisória 936 pelo governo.
Presidente Wilson Pereira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço em nome dos mais de 4 milhões, quase 5 milhões de trabalhadores de todo o Brasil, essa oportunidade de falar para o seu público, que é muito grande, seus ouvintes, e parabenizá-lo aí pelo trabalho que vem fazendo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Conversando então aqui com Wilson Pereira, presidente da Confederação Nacional. Situação complicada para o setor de turismo, né, no país.
CBN Campinas. No CREA São Paulo, o profissional está seguro. É só baixar o aplicativo do CREA São Paulo e ter acesso aos principais serviços de maneira online para você trabalhar de forma remota. Baixe agora o aplicativo do CREA São Paulo, disponível no Google Play e no App Store. Ou acesse os demais canais digitais no www.creasp.org.br. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Trânsito.
Rafael Pilso, informação.
Paradela tem excesso de veículos na Orozimbo Maia e lentidão mesmo. Chega a estar congestionado praticamente o tráfego por lá, na altura da maternidade, na pista da direita. Então quem segue lá no sentido Orozimbo Maia, até praticamente o cruzamento ali com a Glicério, o motorista vai encontrando lentidão. Depois a situação é melhor. Então a dica para quem utiliza ou precisa utilizar a Orozimbo Maia é acessar a pista da esquerda a partir da Avenida Brasil para chegar até a área central. Boas condições pela Via Expressa Valdemar Pascoal. Quem sai da Prestes Maia, por exemplo, quer chegar até a região lá da Norte Sul, então Princesa do Oeste, não encontra dificuldades nesse trecho. E quem utiliza a Via Expressa também, para seguir no sentido contrário, lá da Faria Lima, Prestes Maia, também vai trafegando sem problemas, Paradela.
É, Pio, você vem falando aí dessa movimentação já um pouco maior, e os dados do isolamento aqui, o sistema de monitoramento, né, do governo do estado, vai mostrando que essa semana aqui caiu bem, viu, Pio? A gente vinha lá, desde o comecinho dessa quarentena, 57, 56, 55, chegou a 59, esse foi o maior patamar, viu, Rafael Pio? Na semana passada, o índice já tinha caído, né, para 52, 51 e atingiu 48%, foi o índice mais baixo. Só que no final de semana e para segunda-feira, viu, de 56% a 58%. De terça para cá, 50%.
É, e a gente já falava semana passada que observava realmente uma movimentação maior, e essa semana, Paradela, até algo que foi interessante, né, e principalmente nesses últimos dias. Nesses horários aqui, a partir das 10 da manhã, geralmente o fluxo já é bem tranquilo em dias normais. Nessa época de quarentena, então, mais ainda. Só que essa semana a gente observa, nesse horário aqui, movimentação mais intensa.
Exatamente, e os números vão mostrando realmente essa queda permanecendo em 50% e um dos níveis mais baixos, só não é pior do que quinta-feira passada, que 48%. Obrigado, Pio.
Fique em casa e faça os cursos online da ENS com 30% de desconto. Acesse ens.edu.br e turbine sua carreira. ENS, sua escola de negócios e seguros.
Os postos Petrobras têm um recado para os heróis caminhoneiros que estão nas estradas de todo o país. Todo mundo sabe que estamos enfrentando uma crise muito grave, que é essa pandemia do coronavírus. Para evitar que ela se espalhe, muita gente precisa ficar em casa. Mas quem é caminhoneiro sabe que não pode parar, né? Sabe que precisa seguir em frente, levando esperança pelas estradas. E para isso, esses verdadeiros heróis podem contar com a maior rede de postos do país. Nós, dos postos Petrobras, estamos a postos. Com o cartão do caminhoneiro, além de garantir o preço do diesel por até 30 dias, você ganha 10% de bônus de combustível e tem consultas médicas online de graça. Não tem o cartão? É só baixar o aplicativo no seu celular ou entrar no site, fazer um cadastro e começar a usar. Acesse cartãodocaminhoneiro.com.br e saiba mais. Postos Petrobras. Apostos por você. Apostos pelo Brasil.
Miami Store, a sua loja online de departamentos, afirmando nosso compromisso com a segurança e a saúde de todos. A Miami Store continua suas vendas online. Acesse miami.com.br e compre alimentos, bebidas, eletrônicos, eletrodomésticos, utilidades domésticas, esportes e perfumaria sem sair de casa. Acesse miami.com.br ou ligue em nosso televendas no 21-22-3500. Receba em casa ou retire em 2 horas úteis em nosso depósito no Taquaral, em Campinas. Miami Store, juntos com você sempre.
Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos, CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia, de segunda a sexta na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg.
Repórter CBN.